proposta de entrar nesse prazo limite, né, do horário, mas começando na macro conferência de educação, alguns de nós estivemos lá, e a hora que apareceu uma brecha, a gente saiu para vir para a nossa reunião. Por isso a gente judiou. Então, sobre a proteção de Deus, a gente inicia o trabalho essa noite, e como de costume a gente faz um momento nosso de oração, de reflexão pessoal. Então, vou convidar a todos para que fiquem em pé, de forma silenciosa, pode fazer essa oração. Pessoal. Vou pedir para a nossa assessora, Gisele, para ela fazer a leitura da água da reunião anterior, para depois a gente colocar em discussão e na possibilidade de votarmos contra a aprovação da água.
Ata da 19ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Ao primeiro dia do mês de novembro de 2017, às 19h30, na sala das sessões da Câmara Municipal desta cidade, situada à Avenida Afonso Vilhena Braga, 185 Centro, realizou-se a 19ª reunião ordinária. Primeira parte, expediente. Verificação do quórum regimental para abertura dos trabalhos, tendo sido registrada a presença dos vereadores Arcanjo de Oliveira, Elaine Cristina Negrão, José Luiz da Silva, José Marcos do Carmo, Paulo André Neri, Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, Tainá Viana Ramos e a presidente Valdine Alves Vieira. Foi constatada a ausência injustificada do vereador senhor Dioniste Carvalho da Costa. A presidente considerou que poderia ter havido um imprevisto que impossibilitou o comparecimento e, em seguida, submeteu o fato à apreciação dos demais vereadores, que aprovaram por unanimidade a ausência do vereador Dionísio. Após, a presidente solicitou aos presentes que realizassem um minuto de silêncio para a oração pessoal e declarou aberta a reunião, determinando a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em atendimento à solicitação dos membros da Polícia Militar, presentes na reunião por ocasião do recebimento de homenagem em cumprimento à moção de aplausos número 2 de 2017, a presidente senhora Valdine Alves Vieira pediu licença aos presentes para inverter a ordem da reunião, iniciando pela entrega das referidas homenagens, que se deu da seguinte forma. A vereadora senhorita Tainá Viana Ramos expôs sobre o motivo que a levou a ter a iniciativa de apresentar a moção de aplauso número 2 de 2017. Fez a leitura do texto da proposição aprovada, agradeceu aos vereadores pela aprovação unânime da proposição e concluiu aclamando individualmente os nomes dos homenageados. Sargento César Antônio Vitorino, Cabo Bruno Henrique Alves, Cabo Gabriel Valadão Menezes da Silva e Soldado Elias Pereira de Oliveira, todos em atividade. Sargento José Benedito de Oliveira, Sargento Marco Antônio Guzmão e Sargento Jean Pereira dos Santos, do quadro de reserva, e o Sargento Reformado José Antônio Augusto. Após, a vereadora senhorita Tainá procedeu à entrega da moção em forma de certificado ao comandante do destacamento da Polícia Militar de São João da Mata, Sargento César, e os demais vereadores entregaram a homenagem em forma de prisma a todos os policiais homenageados. Ao final da homenagem, a palavra foi concedida ao tenente Valdecir dos Reis Oliveira, representante do comandante da 56ª Companhia da Polícia Militar, que falou da importância da homenagem recebida. A palavra também foi concedida ao sargento César Antônio Vitorino, comandante da Polícia Militar de São João da Mata, que agradeceu a homenagem e endossou as palavras do tenente Oliveira. Após, a presidente concluiu a homenagem agradecendo os policiais pela relação de parceria que tem se estabelecido entre a Polícia Militar e a Câmara Municipal. Leitura do ofício número 192 de 2017 da Prefeita Municipal, senhora Denise Vilhena Borges Silva. Leitura do ofício número 224 de 2017 do engenheiro do DR, Fernando Antônio Carneiro Ferreira. Leitura das seguintes indicações. O vereador Sr. Paulo André Neri solicita que seja construído um bueiro na esquina do cruzamento da rua José Alvim Pereira com a rua João Vicente de Carvalho. O vereador Sr. José Marcos do Carmo solicita que sejam diminuídos os subsídios dos agentes políticos nas seguintes proporções: 50% vereadores e secretários municipais e 30% prefeita e vice-prefeito. A palavra foi concedida aos demais vereadores na seguinte ordem. O vereador Sr. Arcanjo de Oliveira agradeceu ao secretário de Obras pela realização do serviço em atendimento à sua indicação apresentada na reunião anterior e disse que apoia a indicação do vereador José Marcos do Carmo, apresentada nesta reunião. Disse ainda que comunica aos presentes que no ano de 1986 doou uma água para a cidade de São João da Mata, que era captada em sua propriedade no campo. E em 1988 doou novamente outra água para a cidade, e que desta vez passou a ser captada na serra. E é a água utilizada até hoje, e que apesar de ter sido captada 100% da água de sua propriedade, não se opõe a isto porque sabe que está servindo a população. O vereador Sr. José Marcos do Carmo comentou sobre sua indicação. O vereador Sr. José Luiz da Silva comentou que apoia a indicação do vereador José Marcos do Carmo. Segunda parte, ordem do dia. O projeto de lei número 18, de 16 de outubro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis do patrimônio público municipal e da outras providências, foi encaminhada às Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Obras, Bens e Serviços Públicos. E, na sequência, a assessora jurídica, senhora Gisele Mendes de Paiva Marcelli, agendou reunião com os membros das comissões e para estudo do projeto de lei número 18 de 2017. Terceira parte, Tribuna Livre do Cidadão. A palavra foi concedida à senhora Silvânia das Dores do Carmo, representante do grupo Unicão, que expôs sobre o que é e o trabalho do grupo. Silvânia falou sobre como surgiu o trabalho do grupo e a sua importância para o cuidado com os animais que são abandonados pelas pessoas. Disse que os membros do grupo estão atentos para denunciar os casos de maus tratos, envenenamento e outros crimes que são praticados contra os animais. Falou sobre as atividades que o grupo pretende desenvolver ao longo do tempo e que o grupo não é responsável por tudo que o animal faz dentro da cidade, porque os membros do grupo são apenas cuidadores. A presidente, senhora Valdine, parabenizou os membros do grupo Unicão pela dedicação que têm com o trabalho realizado. Considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a presidente, senhora Valdine Alves Vieira, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e, para constar, eu, Cleiton de Paula Tavares Paiva, agente administrativo, lavro a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim juntamente com os vereadores presentes.
Nesse momento, em discussão, se tivermos a votar pela sua aprovação, vereadora Tainá. Vereador José Luizio.
Sim.
Vereador José Marques.
Sim, vó.
Vereador Elaine.
Sim.
Vereador Dionísio. Não estava na reunião, realmente. Vereador Raquel.
Sim.
Vereador Arcanjo.
Sim.
Vereador Paulo.
Sim.
A ata foi aprovada. continuidade então ao nosso trabalho. Nós temos aqui de comunicar da mesa diretora um ofício da mesa, né, em resposta à indicação do vereador José Marques da última reunião ordinária. Ofício 97, assunto resposta da presidência da Câmara, 16 de novembro de 2017. Ilustríssimo senhor, com cordiais cumprimentos, venha a vossa presença em resposta à indicação realizada no dia 1º de novembro do presente ano, que solicitava que sejam diminuídos os subsídios dos agentes políticos nas seguintes proporções: 50% vereadores e secretários municipais e 30% prefeito e vice-prefeito. Informar que segue. Primeiramente, o endereçamento da indicação está correto, pois a iniciativa para a fixação dos subsídios de agentes políticos é da mesa diretora da Câmara. Por analogia, a alteração dos valores também deve ser. A Constituição Federal de 88 determina a forma que serão fixados os subsídios dos agentes políticos, assim sendo, no seu artigo 29. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe alguns artigos, a gente cita aqui quais são os artigos da Constituição, da ação dada pela Emenda Constitucional de 1998. Quando da fixação dos subsídios dos agentes políticos no ano de 2016, foram observados todos os pressupostos legais para sua aprovação, inclusive a possibilidade de recomposição atual. Pois bem, sendo de competência exclusiva da mesa diretora a alteração dos valores dos subsídios, entendemos por não fazê-lo, pois como os valores estão dentro da legalidade, como já citamos anteriormente, todos os agentes políticos têm suas responsabilidades dentro do município, como são poucas, são grandes. Porém, somos favoráveis a não haver a recomposição anual prevista, dada a atual situação financeira dos últimos tempos, conforme mencionado na justificativa da indicação. Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Valdinho, presidente. Dionísio, vice-presidente. Helena, secretária. Esse é o ofício resposta, presente em duas vias, uma entrega posteriormente ao vereador José Marcos. Bom, nós não temos expediente de terceiro, nem de vereador, mas nós temos aqui três indicações em que eu vou fazer a leitura nesse momento. É uma indicação da vereadora Raquel. A vereadora que esta subscreve na forma do artigo 105 do Regimento Interno veio apresentar a seguinte indicação ao senhor vice-prefeito municipal. Que seja dado treinamento de primeiros socorros para os motoristas que trabalham no serviço de saúde do município. Justificativa. Tal indicação se faz necessária porque tem havido reclamações contra alguns motoristas, especialmente os novos de serviço, por não estarem preparados para prestar socorro a pessoas feridas e, por isso, colocam em risco a integridade física da pessoa socorrida. Houve casos, inclusive, de reclamação de médico do Hospital das Clínicas Samuel Ibanho, que a imobilização do paciente foi feita de forma incorreta por quem prestou o socorro. São João da Mata, 13 de novembro de 2017. Vereadora Raquel, que tem curso de ano. Outra indicação, do vereador José Luizio, vereador que essa subscreve na forma do artigo 105 do Regimento Interno, vem apresentar a seguinte indicação à senhora prefeita municipal. Que sejam construídos suportes de apoio lateral e rampa de acesso para portadores de deficiência física nas pontes de travessia de pedestres da Avenida Afonso Vilhena Braga, sobre o Ribeirão Córrego dos Macacos. Justificativo. Tal indicação se faz necessária porque, especialmente a ponte situada nas proximidades da Câmara Municipal, não tem mais o suporte lateral porque este caiu por falta de manutenção. Além disso, tanto na ponte próxima à Câmara quanto nas demais, não há rampa de acesso para portadores de deficiência física, o que dificulta muito o deslocamento dessas pessoas que não têm a possibilidade de se utilizar dessas pontes, aumentando muito a distância de deslocamento em determinados trajetos. São João da Mata, 14 de novembro de 2017, vereador José Luiz da Silva. E última indicação, o vereador José Marcos. O vereador que esta subscreve na forma do artigo 105 do regimento interno e apresentar a seguinte indicação à senhora prefeita municipal: que seja ampliada no âmbito municipal a licença maternidade para 180 dias e a licença paternidade para 15 dias. Justificativo. Tal indicação se faz necessária, baseada no artigo 2º da Lei 11.770 de 2008, que cria o programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença maternidade, mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, pois beneficiará os servidores municipais em um período tão importante da vida. São João da Mata, 6 de novembro de 2017, vereador José Marcos do Carmo. As três indicações, nós vamos estar caminhando então para o setor responsável. Bom, lidas as indicações e a ofício de resposta, né, a indicação do vereador José Marcos, eu passo a palavra para os vereadores para breves comentários do expediente anterior ou de qualquer outro assunto de interesse público. Vereador Paulo.
A resposta da minha indicação tem um tempo?
Não foi encaminhado para nós.
Foi a União Passada que mandou, foi?
Não. É que ele fez um comentário falando da indicação que ele tinha feito da Boca de Lobo.
Então.
Daí ele só comentou, só que eu acho que você não pediu para falar.
A prefeitura vai e fecha um pequeno um pequeno pedaço lá, o que precisar, para que fica essa água no decorrer de muitos anos ali, servindo para a cidade de melhor condição primeiro. Então, eu não vou comprar nada dessa benfeitoria lá. Eu comprei para a cidade, porque eu não tenho precisão disso. Era para a prefeitura do Maio. E aí eu fui e comprei todos os recursos. Hoje é meu trabalho secundário, dos estados. Então, o dia já, até o meio ambiente já está sabendo. Hoje já é marca. Então, eu quero que feche. Pelo menos isso eu quero que eles façam. Feche essa área lá, porque essa área vai servir para tudo. Não é para mim, não, para mim.
Que ano foi adquirido, Tiago? Que ano?
Você fala.
Que ano o senhor adquiriu a área?
Não, eu adquiri agora, poucos dias. Novamente.
Ah.
Novamente. Eu comprei com o meu recurso. E vou doar a cidade para poder ajudar, porque os recursos dessa cidade aqui estão dentro do mundo. Eu nunca vi uma coisa desse jeito. Vamos fazer o possível, meu Deus. É isso que eu tenho.
Obrigada, senhor Cássio. Para ficar mais claro aqui para nós todos, o senhor queria depois procurar a nossa assessoria, nos dar mais uma indicação, até para ficar mais claro para todos.
Não, já está com o meio ambiente, já está sabendo de tudo. Eu já tive a secretaria do meio ambiente, já está. A internet já está sabendo de tudo. Vai com isso. Então, eu só estou apenas reafirmando o plenário. Mas aí ele
já está tudo. Ah, tá. Então, você já teve um acordo com o pessoal do meio ambiente quanto a isso?
Não, eu não tive acordo. Essa água já foi do lado, ela já foi feita, tá o tempo. Foi em 2010, agora eu quero apenas que esteja. É só isso.
Depois tomar conhecimento melhor juntamente com o senhor e tomar as medidas cabíveis da Câmara. Né? Obrigada, vereador. Vereadora Raquel?
Boa noite a todos. Essa indicação que eu fiz aqui para os motoristas não é crítica ao motorista, não, porque todos são competentes para estar no cargo que estão. Isso aqui é para ajudar eles, porque tem muitos que são novos de trabalho, estão com muita dificuldade. Já presenciei duas vezes e emprestar primeiro socorro. Além de colocar a vítima, né, o paciente em risco, coloca a vida deles também, né, porque não sabe prestar os primeiros socorros, pode acontecer outra coisa, né, que não está prevista ali. E, através de não poder prestar o socorro, pode levar uma lesão mais séria no paciente, então. E me informar, faz 3 anos que me faz mais esse curso de primeiro socorro para motorista. Então, quero me mandar para o Jorge, para que ele possa tomar providência, porque os motoristas de moto são competentes, mas precisam estar preparados e seguros do que estão fazendo.
Eu me recordo de um curso que teve, não sei, não lembro com exatidão, mas a data. Eu auxiliei também no convênio com o Senai para oferecimento desse curso de primeiro socorro, mas eu não lembro o ano mesmo. Acho que é para ver só essa importância. Obrigada, vereador Dionísio.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu queria agradecer ao senhor, que faz muitos anos que vem com a água na casa do Martinho, vem prontificando a catedral. Aí eu encontrei com ele, a gente comentou e foi feito o serviço. Pelo hoje.
Obrigada, vereador.
Não, hoje não tem nada.
Obrigada, Luiz Amarcos.
Boa noite a todos. Senhor, meus parabéns pelo papel e da situação desse terreno para o nosso município, né? E a indicação para o que a vereadora Raquel diz, tem um curso que os bombeiros dão, para mim, que eu sou motorista, vê certinho, eles vêm na cidade, faz esse curso, é ótimo, sem custo, entendeu? É E como nós profissionais já na habilitação nossa, nós temos que fazer esse curso, nós temos um motorista aqui, tem uma, que a gente tem que fazer esse curso, mas aperfeiçoar é melhor ainda.
Então, a gente tem curso, entendeu?
É.
Situação pecada.
Então aí dá para fazer. Agora sobre a questão do suicídio do salário do vereador, do vice-prefeito, eu queria muito que essa mesa diretora analisasse, pensasse certinho, né? É o que eu falei, os funcionários da prefeitura estão com mais de 5 anos, quase 4 anos agora, sem reajuste, sem nem o perdido que eles estão recebendo, a não ser aquelas vantagens que tem, né? Então, eu queria muito, né, que o salário do vereador, do vice-prefeito, dos secretários caísse um pouco, melhorado bem os corpos da prefeitura. E outra coisa que eu fiquei indignado essa semana com o nosso município foi a apreensão de um veículo na nossa rodovia 179 por duas pessoas, né, que é responsável pelos veículos do nosso município. A polícia tem que levar um carro da prefeitura de São João Mar preso. Eu acho que não tinha ainda. Não sei, não tinha ainda. É um cúmulo absurdo, uma frota tão pequena. É um cúmulo absurdo. Não tem base uma coisa com a regra. Não tem, não existe. É tão pouco carro que dá para você ver todos os carros, tudo que está acontecendo, o carro ser perdido. Então é complicado. Por quê? Por falta de prata. Um carro zero. Entendeu? Então é complicado. Se está acontecendo isso com carro novo, imagina a manutenção, imagina um auxiliar, imagina o que um carro desse está correndo risco para o cidadão, igual tem foto aí de pneus meio arame. É complicado, senhor prefeito. E a função do nosso vereador é fiscalizar. Aí você vai tirar uma moto de um carro, é politicagem. Não, é politicagem na hora que aconteceu uma tragédia, aí compensa a politicagem. Então eu trabalho com ônibus. E a gente tem que precaver muito. É o cidadão que usa aquele carro. Nós, motoristas, que mandar a gente vai. Mesmo contra a resolução, que a gente não pode, o profissional não pode sair com um carro que não te dá o conforto. Né? Então a gente quer muita atenção. Né? E você sabe quem é o responsável, eu estou falando aqui do responsável dos veículos. Né? Então. É complicado, porque é muito indignado ter um carro daquele em cima do lixo. Só isso eu tenho.
Obrigada, vereador. Vereador José Luiz.
Então, boa noite a todos. Essa indicação minha a respeito das passarelas aqui do Porto Liberal do Macaco, eu moro praticamente na beira do rio ali, né? Então, falta muita manutenção nas passarelas. Eu já venho pedindo, já tem mais indicações a respeito daquela ali, que a pessoa mais velha tem que segurar um outro para descer, está muito perigoso, pode alguém cair ali, quebrar a perna, alguma coisa, né? Então, e tem gente cadeirante que mora do outro lado, tem que dar a volta lá na praça ou então lá na mina ali. Então eu acho que está na hora de ver isso também, porque a gente faz indicação, não fazer, não faz nada, né? Já foi uma, já mandei foto e nada, é só trocar de madeira e dar uma melhorada, porque a dona Maria, né, mora do lado ali, ela comprou uma cadeira motorizada, tem que dar volta lá na praça ou na mina. Então eu acho que não custa vir ali, jogar uma terra, fazer uma coisa bem feita e pôr umas coisas melhor ali, porque põe os eucaliptos, daqui um ano está tudo jogado. Pode ver, eu tirei foto, só que não deu uma conectação. Pode ver que os corrimão da ponte está tudo jogado por ali lá. Então, precisa ver melhor essas coisas, porque a pessoa mais velha vai passar ali, ele segura naquela madeira que já está podre. Tem mais gente se cair lá dentro do rio. Aí vai ficar complicado. Eu já venho pedindo, até agora nada. Então é isso aí.
Obrigada, vereador. Vereador,
boa noite a todos. Eu queria dizer que vocês estão sempre bem-vindos para voltar sempre, não só hoje, pelo dia de setembro. Vocês desperto o acompanhamento da Câmara.
sequência, então, na nossa reunião. Nós temos aqui já na segunda tarde. Nós temos uma matéria de um futuro que foi já para a comissão, já foi analisada. Nós estamos aqui de posse nos pareceres, tanto jurídico quanto a comissão. E acredito que a gente está apto para votar, né? Isso que a gente tem aqui, uma plateia interessante, né? Então eu vou pedir para a nossa assessora jurídica fazer a leitura na íntegra do projeto de lei, assim como do parecer jurídico e do parecer da comissão, para que a gente depois coloque em votação.
Projeto de Lei nº 18, de 16 de outubro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis do Patrimônio Público Municipal e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar 11 lotes do Patrimônio Público Municipal como especifica. Área desmembrada 1. Área total de 703,85 metros quadrados. Lote 1, 143 metros quadrados, lote 2, 141, lote 3, 140, lote 4, 138,9, lote 5, 139,6, área desmembrada 2, 6 lotes de 864 metros quadrados, lote 1, 128 metros quadrados, lote 2, 128 metros quadrados, lote 3, 160 metros, lote 4, 160 metros, lote 5, 160 metros, lote 6, 128 metros. Artigo 2º. As doações referidas no artigo 1º desta lei serão a favor dos seguintes munícipes. Área desmembrada 1, lote 1, ao senhor Elias Pereira Trajano. Lote 2, à senhora Sueli Trajano Consorte. Lote 3, ao senhor Adriano Batista Silva. Lote 4, a senhora Ana Cláudia da Silva. Lote 5, a senhora Claudineia Aparecida da Silva. Área desmembrada 2. Lote 1, ao senhor Casemiro Donizete de Oliveira. Lote 2, ao senhor Milton Cruz. Lote 3, aos senhores William Pereira da Silva e Regiane de Cássia da Silva. Lote 4, a senhora Vanilda Almeida do Nascimento. Lote 5, ao senhor Isaías Martins. Lote 6, a senhora Gisele Aparecida Silva. Artigo 3º. Para a doação de que trata o artigo 1º, na escritura pública de doação, deverá constar, entre outras, as seguintes determinações. A doação será por tempo indeterminado. A finalidade da doação é exclusivamente para a casa de residência, devendo esta começar a ser edificada no prazo máximo de 2 anos. Fica proibida aos donatários a venda, permuta ou qualquer tipo de transferência do imóvel pelo prazo de 20 anos a contar do recebimento da escritura de doação, exceto por sucessão causa-mortes. Fica proibida também a transferência a terceiros, dando direito de preferência ao município e ao proprietário do imóvel que faz parte da comunhão. Parágrafo único. Havendo o descumprimento ao disposto no caput deste artigo, o imóvel doado será revertido ao patrimônio municipal. Artigo 4º. As despesas de transferência por escritura de doação serão por conta dos donatários. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São João da Mata, Minas Gerais, 16 de outubro de 2017. Denise Vilhena Borges Silva, Prefeita Municipal. Justificativa. Vem encaminhar o projeto de lei que autoriza a doação de imóveis públicos. Conferindo sequência ao programa de doação de lotes, em consonância com o projeto outrora enviado a esta Casa em meados de agosto e convertido em lei, venho novamente rogar a Vossas Excelências apoio para aprovação deste projeto, concedendo oportunidade de moradia a novas famílias. Pretendemos, mediante a aprovação deste, amparar 11 famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, pobreza e demasiada dificuldade de arcar com os dispêndios básicos de moradia e alimentação. Vale ressaltar que a prevalência destes pretensos donatários é composta por moradores com baixa escolaridade, lavradores e donas de casa. Outrossim, a maioria destas famílias tem crianças e são beneficiárias do programa do governo federal Bolsa Família. Tiveram pouca oportunidade na vida e hoje esperam contar com a grande generosidade desta vereança para alcançar o sonho de ter a sua própria casa. Esta ação social encontra respaldo no capítulo dos direitos sociais da Constituição Federal, artigo 6º e 12 da Lei Orgânica Municipal. Para maior elucidação, integram o presente projeto de lei o memorial descritivo, laudo de avaliação dos imóveis urbanos, croqui de localização e laudos assistenciais. O esforço de diminuir a falta de moradias é uma causa que todos devem alcançar. Deste modo, demonstrado o relevante interesse público envolvido neste projeto, espero que seja apreciado com consequente aprovação por esta Igreja Casa Legislativa. São João da Mata, 16 de outubro de 2017, Denise Vilhena Borges Silva, Prefeita Municipal. Então, tem aí anexo o memorial descritivo. De todos os imóveis, assinado pelo arquiteto urbanista responsável, o laudo de avaliação dos imóveis urbanos, e as certidões emitidas, relatório social, melhor dizendo, né, emitido pela assistente social de todas as famílias. Eu não vou fazer a leitura de tudo porque é muita coisa e os vereadores têm cópia disso. Então, agora eu vou fazer a leitura do parecer jurídico. Parecer jurídico. Fundamentação. Quanto à legalidade, o artigo 26, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, disciplina que compete à Câmara autorizar a alienação de bens imóveis. No mesmo sentido, o Celso Antônio Bandeira de Melo diz que a administração para alienar bens públicos depende, nos casos de bens imóveis, de autorização legislativa. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais manifestou-se no mesmo sentido, através de consulta 700-280, relatada pelo conselheiro Moura de Castro, nos termos: os bens públicos, quaisquer que sejam, podem ser alienados por meio de doação a particulares, desde que satisfeitas determinadas condições, tais como desafetação, se for o caso, autorização legislativa e, sobretudo, reconhecimento de interesse público, pois na administração não se faz o que se quer, mas apenas o autorizado em lei. Vê-se que a autorização legislativa está sendo solicitada por meio deste projeto de lei. Por sua vez, o artigo 104, também da Lei Orgânica Municipal, disciplina que a alienação de bens imóveis, de bens municipais, subordinada à comprovação de existência de interesse público, será sempre precedida de avaliação. A avaliação está anexa ao projeto. Já os parágrafos 1º e 2º do artigo 104 supracitado dispõem o seguinte: alienação de bens imóveis dependerá de lei e concorrência, dispensada esta nos casos de doação com encargo. Da lei da escritura pública de doação do imóvel constarão obrigatoriamente os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão. A doação com encargos, por sua vez, é aquela em que o imóvel é transferido a terceiros sob certas condições impostas no momento da doação, e cuja inobservância importa a nulidade da doação. O projeto de lei traz no caput do artigo 3º, parágrafo único, os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, comprovando aí a doação com encargos. Quanto ao interesse público, está justificado, pois conforme justificativo e relatórios sociais da assistência social anexo ao projeto, as famílias beneficiárias se encontram em situação de vulnerabilidade, pobreza e demasiada dificuldade de arcar com os dispêndios básicos de moradia e alimentação. Tem que salientar apenas o entendimento sobre o assunto do Tribunal de Contas em consulta do conselheiro Sebastião Alvésio, que diz: concluo pela possibilidade em tese de um município efetuar doação de imóveis a pessoas comprovadamente carentes, sob autorização legislativa, avaliação prévia e refutável demonstração de interesse social e licitação, dispensada esta nos casos já mencionados, devendo essa modalidade ser utilizada excepcionalmente, sendo, pois, preferível a doação para os mesmos fins de interesse social dos institutos da concessão de direito real de uso e da concessão especial para fins de moradia, que admitem maior controle quanto à preservação da finalidade social do uso pelo particular e não se traduzem em mera disponibilidade do patrimônio público. Em qualquer dos casos, deve restar devidamente demonstrado pelo gestor público nos atos dessa operacionalização que os atos da disposição do patrimônio público estão vinculados a políticas públicas consistentes de interesse social e ainda que estão sendo respeitados todos os princípios administrativos, notadamente os da impessoalidade e da moralidade. Por fim, oriento que, conforme dispõe o artigo 34, parágrafo 2º, alínea C, da Lei Orgânica Municipal, prevê a necessidade de voto favorável da maioria absoluta para aprovação das leis referente à alienação de bens imóveis. Conclusão. O projeto é constitucional, sem vista de iniciativa, podendo ser aprovado. O critério político cabendo aos ilustres vereadores da decisão. Salvo o menor juízo, é o parecer. Gisele Mendes de Paiva Marcelli. Eu vou fazer a leitura do parecer da Comissão de Obras, que está no mesmo sentido da Comissão de Constituição. Obras. O projeto em epígrafe foi distribuído a esta comissão na reunião ordinária do dia 1º de novembro do presente ano, para que se pronuncie quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria. Fundamentação. Conforme o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e o parecer jurídico, né, o projeto é constitucional, podendo ser aprovado. Feitas essas considerações, visto todos os pressupostos legais terem sido respeitados, a Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos de Constituição, Legislação, Justiça e Redação opinam pela aprovação total do projeto 18 de 2017, diante sua legalidade e constitucionalidade. São João da Mata, 3 de novembro de 2017. Isso.
Podemos votar? Feita a leitura do projeto, conhecimento, a comissão analisou, emitiu o parecer, vereador Tainá. Aprovadíssimo. Vereador José Luiz.
Sim, aprovo.
Vereador José Marcos.
Sim, aprovo.
Vereador Elaine.
Aprovado.
Vereador Dionísio.
Sim, aprovo.
Vereador Raquel.
Aprovo.
Vereador Arcanjo.
Sim.
Vereador Paulo.
Sim.
O projeto foi aprovado. Por unanimidade. Thank you. As considerações finais eu considero sobre a aprovação desse projeto. Só para segurar vocês mais um pouquinho. Bom, nós não temos matérias de cultura para aprovação, também não temos requerimento, mas nós temos duas proposições. Então, a primeira eu vou pedir também para que a nossa assessora faça a leitura da emenda para a gente. Distribuir a comissão e eu faz a leitura da emenda, vou fazer um comentário, né? Porque foi eu funcionei e depois a gente já faz o planejamento da comissão. Por favor, José.
Projeto de resolução número 10, de 6 de novembro de 2017, que cria o programa Espaço Cidadão.
Esse programinha que eu funciono, é mais um para complementar aquela nossa linha de pensamento e de gestão que eu considerei no começo do ano, que é de trazer mesmo o cidadão e envolver com a Câmara, envolver com o Poder Legislativo, conhecer o que é, o que se trata e tudo mais. Então, esse programa eu vi numa Câmara Municipal de um município e fui estudando sobre e achei interessantíssimo. Uma forma de trazer mais o cidadão para vir aqui utilizar um computador. Um computador qualquer? Um computador qualquer, uma máquina igual às outras. Mas que a pessoa vai poder utilizá-lo e conhecer um pouco mais sobre a realidade do executivo, tendo a possibilidade de acessar a internet, o portal da transparência, que está aí para todo mundo acessar, até da sua casa mesmo você pode acessar. Né, prestação de contas, pagamento e tudo mais, isso já está lá no portal da transparência. Mas outra coisa também que vai ter ali, isso é exclusivo apenas deste computador, é um programinha que vai ser instalado para que o vereador possa alimentar esse programa com as suas ações e pretensões. Certo? Então, essa é a proposta desse programa. Um computador ali na entrada, é um espaço chamado Espaço Cidadão, para que o cidadão venha até a Câmara, utilize o computador, né, pelo que ele achar conveniente, né, dentro do projetinho lá, totalmente escrito, como só para analisar. Além disso, é uma forma de conhecer melhor com o modo executivo, o legislativo e cada vereador individualmente. É um programa cada vereador aí poderá alimentá-lo com as suas ações e pretensões. Certo? A gente encaminha então para as comissões para que analise e a gente volte na próxima reunião. Então é mais um programa social, né? O que envolve sociedade e legislativo. Intercâmbio. Só lembrando, nessa mesma linha tem o programa que a gente votou e está fluindo, que é muito interessante, é o Cinegrama, né? Está na mesma linha. Bom, também nós temos um outro, que eu vou pedir também para a assessora fazer a leitura apenas da emenda, é o encaminhamento agora de um projeto de resolução também, e eu peço para a nossa assessora fazê-lo, um breve comentário depois.
Projeto de resolução número 11, de 16 de novembro de 2017, que autoriza a devolução antecipada do Duodécimo. Pergunta se eles concordam que é urgente que seja votado. Se eles concordarem, aí a gente faz a leitura. Já.
Bom, nesse projetinho de resolução aí, motivado pela mesa diretora, o que a gente impulsiona é a devolução antecipada do duodécimo, ou seja, o saldo da Câmara para o Executivo. De conhecimento de todos, a Câmara não fica com saldo, né? Ela não passa de um ano para o outro com saldo. A gente faz a devolução de saldo para o Executivo. Por que a gente impulsiona isso? Justamente por ver a situação que se encontra, reflexo também da situação nacional, né? A situação que encontra também o município. E a gente considerou que o saldo que nós temos aqui na Câmara pode auxiliar bastante o Executivo nas ações pertinentes, né? Desde que eu assumi a presidência aqui, uma das nossas linhas de administração é a valorização, sim, do respeito, sim, ao recurso municipal, ao recurso público. Então, desde que eu entrei, está aqui a Gisele, prova disso, está a Rita, prova disso, não está o Cleiton aqui, nem a Lena. Mas fiz questão de pegar aquilo que era de gasto costumeiro e analisar um por um e cortar alguns e achar que era interessante o corte desse, para que a gente não usasse, para mim, isso é uma coisa pessoal, de forma indevida ao recurso público, o recurso que você ajuda, o seu recurso, o seu dinheiro. Então, a gente achou por bem isso, cortar algumas coisas. Eu me lembro que na primeira reunião, em minha deles, foi um compra-se um copo daqui sem a minha autorização. Foi assim. E nisso a gente tem aí administrado, de forma que não nos falte nada, de forma que a gente tenha como administrar isso aqui também. Sem algum tipo de ligamento. E analisando a situação que se encontra, e a gente como vereador, e a gente fiscaliza, como vocês mesmos consideraram, né, a gente fiscaliza o que está acontecendo, a gente tem que fazer essa devolução. Quando, no mês de setembro, a gente já fez uma resolução, a gente considerou que a gente estava com um saldo interessante, a gente fez uma devolução antecipada. E agora, verificando a necessidade, talvez, de auxiliar novamente o Executivo, aí nós achamos por bem colocar isso em votação. Então, é uma coisa apenas de decisão do presidente. Por isso, eu procurei a assessoria jurídica, que reforçou isso mesmo para mim, na devolução do duodécimo, a devolução antecipada, seria interessante então agora colocar em votação. Né? Então é para isso que a gente impulsiona. Como eu considero isso uma matéria de urgência mesmo, até que a gente pegue. A gente vai encaminhar para a comissão, até que todos tomem conhecimento quem faz parte dessa comissão, e depois eu vou fazer uma consulta, por considerar matéria de urgência. Tá? Uma consulta. A vereadora Raquel, a vereadora Dionísio, a vereadora Tainá e a vereadora Helena. vereadores das comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Então, encaminho o projeto. Queria consultar a esses vereadores da comissão se eu posso pedir para que a assessora faça a leitura do projeto de resolução na íntegra, se a gente estiver preparado já para colocar a votação, ou se a comissão tiver um tempinho para... A gente suspende um minuto, vou ver ela aqui. A comissão retira, né, para analisar o projeto de resolução. Depois volta, faz a leitura e a gente coloca em votação, certo? Então, o que a gente está propondo, reforço sem problema algum, com total transparência e tranquilidade. Não é nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade. É totalmente constitucional. Né? Só não é costumeiro. Costumeiro é ser que faça o retorno do desenho. Mas analisando a atual situação como uma forma de auxiliar, então, auxiliar o executivo na questão financeira, a proposta é a devolução. Então, um salto que, graças a Deus, a gente tem. A gente conseguiu administrar dessa forma. Certo? Então, não é nenhuma irregularidade, nem ilegalidade. Mas que eu achei muito bem compartilhar com todos e colocar o que coloca para isso. Comissão, querem retirar? Eu vou perguntar um que faz parte das comissões. Certo? Faz parte da comissão. Diz que só quer reforçar aí quem faz parte da comissão, por favor.
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Paulo, Raquel e Dionísio. Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Dionísio, Tainá e Elaine.
Certo? Então eu vou consultá-los se vocês querem retirar. A gente suspende um pouquinho a reunião aqui, rapidinho. Suspende a reunião para vocês virem lá estudarem isso junto com a assessora jurídica. Depois você torna, a gente faz a leitura para o outro e põe em votação. Ou se a gente já pode fazer a leitura. Isso é um projeto simplificado, né? Então já faz a leitura, todo mundo toma conhecimento disso, inclusive do parecer jurídico. Para a gente colocar em votação. Vereador Paulo, qual é a sua opinião? Quer retirar? Ou já faz a leitura e está apto para a votação?
É melhor retirar.
Ok, retirar. Vereador Raquel? Retirar. Vereador Dionísio?
Não começa.
Retirada. Vereador Tainá, vereador Nini?
Não fala retirada.
Ok, então. Fica suspenso por alguns minutos, com a maior brevidade possível, né, para que a gente depois conclua a reunião. Fica suspenso por alguns minutos para a análise da comissão. Vou usar a sala de vereadores. Ok? Analisado o projeto de resolução. Então, eu vou pedir para que a nossa assessora faça a leitura do projeto de resolução na íntegra, que pode ser pequena, viu? Não é cansativa, ela é pequena. Para que os outros vereadores também tenham conhecimento, uma vez que nem todos fazem parte da comissão e tiveram posse do projeto de resolução. Por favor, Célia.
Projeto de resolução número 11 de 2017. Autoriza a devolução antecipada do duodécimo. Artigo 1º. Fica autorizada a devolução antecipada do duodécimo no valor de R$ 25 mil. Reais. A despesa decorrente desta resolução correrá por conta de dotação orçamentária própria. Esta resolução... aqui saiu com um erro aí, artigo 6º, artigo 3º. Vou corrigir. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se e publique-se. Sala das sessões, 16 de novembro de 2017, à mesa diretora. Justificativa. O presente projeto de resolução é justificado, pois é obrigatório a devolução dos valores não utilizados pela Câmara Municipal aos cofres da Prefeitura ao final de cada exercício financeiro. E o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em consulta 809-485, é no sentido de que não existe impedimento à devolução do saldo de caixa e bancos pelo Poder Legislativo ao Caixa Único antes do fim do exercício. Em setembro do presente ano, foi feita uma devolução no valor de R$ 30 mil e foi solicitado pela mesa diretora à época um parecer jurídico da assessoria jurídica da Câmara Municipal, que foi pela legalidade da devolução. Por sua vez, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 97 do Regimento Interno, que destinam-se as resoluções a regulamentar matéria de caráter político e administrativo de economia interna da Câmara Municipal, sobre as quais deva se pronunciar em casos concretos, tais como todo e qualquer assunto de sua organização de economia interna, seja de caráter geral ou normativo, justificando, assim, a propositura do presente projeto de resolução. Na certeza de estar cumprindo o que determina a legislação, esperamos ver o projeto de resolução número 11 de 2017, aprovado pelos colegas edis com um pedido de urgência. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2017, à mesa diretora. Vou fazer a leitura do parecer jurídico. Parecer. A Instrução Normativa número 8 de 2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dispõe no parágrafo 3º os seguintes termos. As câmaras municipais poderão devolver à tesouraria das prefeituras o saldo de caixa existente em 31 de dezembro. O saldo de caixa que permanecer em poder das câmaras municipais em 31 de dezembro deverá ser deduzido do repasse financeiro do exercício imediatamente seguinte. No mesmo sentido, dispõe o inciso 6º do artigo 32 da Lei Orgânica Municipal. A mesa, dentre outras atribuições, compete devolver à tesouraria do município o saldo de caixa existente na Câmara no final do exercício. Sendo a Câmara uma das unidades gestoras dos recursos do município, obrigatório se faz a devolução dos valores não utilizados aos cofres deste ao final de cada exercício financeiro. Quanto ao momento desta devolução, o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas é no sentido de que não existe impedimento à devolução do saldo pelo Poder Legislativo ao Caixa antes do fim do exercício, desde que o faça em observância às exigências legais da contabilidade pública e verifique adequadamente a conveniência de fazê-lo, tendo em vista suas obrigações financeiras até o fim do período. Conclusão. Portanto, a devolução deve ocorrer dentro do exercício financeiro, porém, pode se dar conforme a conveniência do gestor. É o parecer, salvo o menor juízo, Gisele Mendes Paiva Marcelli, OAB, tal, tal, tal. Eu vou fazer a leitura só da comissão de orçamento, porque eles acabaram de concordar ali pela legalidade do projeto as ambas comissões. O projeto, conforme parecer jurídico, é constitucional, podendo ser aprovado pelo plenário da Câmara Municipal. E esse é o voto de todas as comissões. Muito bem.
Leitura e assim, conhecimento de todos. Então, vou estar lista um valor de devolução, né, até novembro. Falei para pensar que não tem nada. É novembro de 2017, R$ 55. Vereadora Tainá. Vereador José
Luiz.
Vereador José
Luiz. Posso fazer um breve comentário? Deixa eu falar para o senhor. Está devolvendo R$ 25 mil. Não lembro, né? Eu pergunto. O que essa prefeita fez até esse momento, esses 4 anos de administração? Máquinas, tudo governo, se deu um carro, tudo pronto. Terreno do lado da administração passada, lá atrás. Tirando financiamento para fazer construção. Remédio nenhum para a saúde. Poucos. Pouquíssimo. Né? Agora vamos repassar para ser Espírito Santo Dourado. Já está 50% do 13º já está kit. Tem que ser de setembro ou junho, coisa assim, lotado de remédio. Se o melhor, mesma coisa, o segundo, mesma coisa. Eu estou entendendo qual é a colocação dessa PP. E já você, tira o chapéu da administração aqui na Câmara, tranquilinho, fazendo o papel bem feitinho. Eu acho que está na hora de só mandar essa prefeita de ser encerrada, só para subir o cargo dela um pouquinho, porque de administração, que está feito. Só isso, senhora, de sou a favor do projeto, por você, parabéns.
Obrigada. Vereadora Elaine.
Meu voto é sim. E eu não tenho muito entrar no mérito de várias questões que foram citadas aqui, mas na forma que o João Companhia Martins expõe, eu me sinto como minha personalidade no meu ponto de carreira. Eu acho, Martins, se você está há 4 anos atrás, você como vice-prefeito há 3 anos atrás saberia falar o que foi gasto, foi utilizado ou não, porque uma coisa que eu hoje acredito que foi mal gasto foi o seu salário. Em 3 anos você recebeu, sendo um vice-prefeito automático. Então, isso para mim é mau uso do dinheiro, sim, certo? Mas agora eu acho que se ela está precisando de dinheiro, a gente sabe a situação dela, pelo menos o financeiro da prefeitura, como está. E eu acho que é muito bom o Maldini estar fazendo isso e eu tenho total no apoio.
Eu quero a réplica, viu?
Ok.
Só
um minutinho.
Eu quero a réplica.
Eu vou continuar a votação, porque não é esse o intuito, eu vou dar a réplica. Mas o que eu vou pedir é uma coisa que eu pedi lá no começo. Quando eu fui presidente, eu não aceito baixar isso, que não é arena. Então a gente só coloca, a gente argumenta e eu tenho que lidar com todo o respeito. É assim que eu gostaria. Eu vou te dar o direito. Deixa eu só continuar a votação, por favor. Vereador Diniz.
Eu voto sim. Esse dinheiro vai ser muito útil, não para a prefeita, com a população de São João da Mata, seja para pagar combustível, para ambulância, ou seja para comprar remédio. Não me interessa, né, que seja útil para a população. Sim.
Obrigada.
Eu voto sim, e que esse dinheiro possa estar ajudando e que seja colocado em um bom lugar, seja usado em um bom lugar.
Obrigada. Vereadora Cândido.
Posso falar?
Pois não.
Sim, meu voto é assim, mas a gente precisava saber, não importa o que vai ser gasto. O que a gente queria era saber, gente, vai ser gasto por quê? Esse projetinho, acho que esse projeto, cabia essa parte. Vai ser, não importa ser para a saúde, ou para o veículo, seja o que for, mas todo o dinheiro que devolve do executivo aqui. Uhum. Nunca foi prestado conta, nunca pagou um lado, gente. É assim, tem que dizer, pagou a conta, saúde e tal, mas não nós temos que fazer. Aí a única coisa que eu peço, faz o favor, gente, é bem voluntário, uhum. Mas depois aí você paga uma coisa e tal, tá, só isso.
Uhum.
E o meu voto é sim.
Ok. Prioridade?
Sim.
Prioridade?
Não, não precisa, vai ficar só. Ela é um boa aqui para a esquerda. Você sabe muito bem que eu tenho uma mão. Você sabe muito bem. Salário mal pago, você sabe qual que é. O meu não, filho. Eu fui eleito juntamente com essa prefeita. Você sabe que eu tenho bem documentado, mas se eu quiser trazer de por enquanto, olha. Tá bom? Você sabe qual é e o que é um contrato assinado. Você sabe muito bem o que é. Tá bom? Se quiser, eu já comentei com o presidente lá atrás, eu não quero discussão, eu só comentei o porquê, o que está acontecendo. Só isso. Entendeu? Agora, se quiser pôr os paninhos aqui, vai pôr na hora. Na hora. Se eu quero ver essa frasinha dessa prefeita, repúdio, eu quero que ela me repúdio. Eu quero mostrar. Eu quero ver essa palavra para mim.
Ok. Não vai ser bom. Não é a nossa intenção, pessoal. Eu acho interessante o vereador Arcanjo mencionar para onde foi, eu acho que é importante a gente fazer isso. A gente, eu até por curiosidade, levantei sobre valores de devolução da Câmara dos últimos anos até hoje. Eu acho que se todo mundo teve um mandato, teve uma gestão que teve uma devolução expressiva, acho interessante. Então, vou fazer isso posteriormente ao presidente da época, que eu considero com respeito do dinheiro público. Enfim, cada um administra da forma que acha que convém, né? Agora vou mandar a Câmara, tá? Esse pronunciamento. E eu acho importante o executivo depois considerar assim, para onde o poder que ele usou, e tenho certeza que eles falaram sem problema algum. Então, projeto de resolução. Eu, o vice, gostaria de usar a palavra.
Eu também estou de acordo com o senhor, sabe, que aonde que foi investido o dinheiro, mandar um parecer para nós, para nós ficar sabendo onde investiu. Concordo com o senhor.
Nós vamos concluir isso aí, que está faltando.
Isso é bom para a gente ficar sabendo.
Isso, a gente fica no ofício juntamente, com certeza que é o melhor
problema.
Pois não,
então, eu também acho que eu não faço parte da comissão, então, mas podia até ter sido indicado, porque eu já fui presidente, eu já sei como é que funciona. Eu também administrei essa casa, eu acho que foi muito bem administrado, o Danilo foi meu vice, né, Danilo? Eu nunca fiz nada sem comunicar a mesa, reformei a Câmara, fiz igual vocês que vêm aqui poucas vezes. Aqui não é só a parede que tem, não. Aqui tinha dois banheiros, eu construí ali, nós a Câmara construiu ali um arquivo. Então, tudo que existe no município, está ali. Se vocês quiserem perguntar qual prefeito, o que aconteceu, está ali. Está feito um arquivo ali, informou a Câmara, pusemos nome na Câmara, né? Nome outro nome. Então, é uma coisa boa. Eu fiz a devolução, não lembro se foi 25 ou 30 mil reais, com tudo isso, né? A gente fez curso, foi muito bem aproveitado, viajamos, sim, o dinheiro público, mas deu curso, foi diploma. E foi bem aproveitado, né? Então, eu acho assim, eu sei aonde foi posto a devolução do mandato nosso, né, Danilo? Eu sei aonde está.
Isso é verdade.
Certo? Foi conversado. Então, eu acho assim, hoje, vocês estão aqui, porque eu tive um posto saúde essa semana, eu não estou criticando nada. Eu estou apenas o que eu vi. Todas as pessoas que saem do consultório estão com a receita na mão. Eu fiquei do lado da porta. Tem? Não tem. Tem? Não tem. Então não foi uma, foi várias. Aí eu fui conversar com a menina lá da farmácia. Boa. O que tem é muita pouca coisa. Aí vem aquela história, tá difícil, tal, tal. Tá mesmo, tá feio. Mas quem sabe esses 25 mil reais dá para comprar remédio? Pelo menos para que seja 10 dias, 15 dias, um mês. Porque eu vou falar para você, é doído a pessoa chegar lá, as pessoas que eu vi, tem, não tem. Simplesmente, e vai para a mão do doente, lê o regime, não dá remédio. Né? Então, acho que podia ter sido até um projeto com intuito por que foi. Né? Seria até mais viável. Porque senão chega lá. É remédio, mas não é remédio. Eu sei que não é. Né? Então, é complicado.
Acho que o município tem diversas demandas, diversas necessidades. A gente está aqui exercendo o nosso papel, e eu falo por mim, eu vou fazer da forma mais responsável que tem. A gente tem total conhecimento da demanda da LED. Então, às vezes a gente aponta uma necessidade, quando tem uma outra necessidade também, e quando tem outra necessidade também.
Então,
a gente acredita no zelo do Poder Executivo em aplicar da forma mais coerente, respeitando o nosso dinheiro, né? Para executar o melhor que possível, a gente acredita nisso. Certo? Isso que a gente não tem muito.
Então, mas okay. Posso só para concluir?
Pode.
Eu acho que hoje, igual falei, eu sei aonde vai, eu trouxe. Eu sou ciente do que eu estou fazendo aqui, entendeu? Mas a prioridade do município é saúde, educação. Mas a pessoa, a educação chega lá e tal, tal. Aí trabalha, mas o remédio é doído, não é fácil. na área que precisa ser distribuído.
Analisar as prioridades.
E eu acho que a prioridade é essa hoje.
Só um segundo. Vamos ver se lá na conjuntura, para a média mais velha, um ano de 2022, fala que no final do ano não vai acontecer isso aí. Para a média velha, no começo do ano, porque aí no final do ano não vai acontecer. Você faz esse planejamento, tudo vai ficar bem.
Bom, pessoal, a gente não tem tribuna livre agendada para hoje, né? Conforme prevê o nosso regimento, sobre o agendamento, então nós não temos, e a gente já parte para as próximas considerações finais. Eu vou falar em nome de todos os vereadores, porque eu tenho certeza que esse é o pensamento deles. A gente agradece a presença de vocês, mas o que a gente sente no coração é uma alegria muito grande mesmo. Né, em ver que vocês adquiriram algo que é um passo muito grande na vida de vocês. Essa doação do município para vocês viabiliza um direito básico do cidadão, muitas vezes é boicotado, é esquecido, que é o da moradia, né? Moradia de forma digna. Eu considero que moradia digna é aquilo que é próprio, que é meu também. Não que quando você fala do seu aluguel, que não seja seu, né? Através do contrato, eu sei que usufrui daquilo, né? Mas o município dá a vocês a possibilidade, então, de adquirir a moradia própria, né? Pensa que a vida, o trabalho da gente, não já nem se assente, se assente, se assente, todo mundo que convive com todo mundo, conhecemos aí a realidade do mundo. A gente sabe da luta de vocês diária, e eu. E a gente espera que Deus dê condições para vocês de trabalhar e sim e construir conforme o projeto, conforme a lei discrimina, né? Início de obra de até 2 anos, né? Então que Deus dê condições para vocês de trabalharem para assim construir a casa de vocês. Né? O projeto fala assim, quer dizer, a lei, é lei. A lei fala isso, início da construção de até 2 anos. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, me alegro muito também com vocês. Eu sei que todos os meus colegas também compartilham isso e vão ter a possibilidade de cumprimentá-los aí fora. Fico muito feliz com o mundo de vocês. Certo? Deus abençoe cada um. A gente encerra sobre a proteção de Deus, então, essa reunião. E agradecemos a presença de todos. E que retornem outras vezes também na nossa reunião. Boa noite.